conjunto de iniciativas da iniciativa liberal que efetivamente fazem um conjunto de propostas que não têm em conta o conjunto das implicações dessas mesmas propostas em toda a sua dimensão. Para além de que a iniciativa liberal procura iludir os verdadeiros problemas com que os cidadãos estão confrontados no acesso aos serviços públicos com as propostas que aqui traz. Porque os verdadeiros problemas, eu gostaria aqui de colocar essa questão, prendem-se de facto com a necessidade de reforçar o número de trabalhadores para que os serviços públicos não haja os atrasos, possa haver um atendimento de facto a tempo e horas. A questão que se coloca de fundo é o alargamento e haver uma cobertura efetiva de serviços públicos presenciais que permita aos cidadãos ter acesso a eles mesmos, mas esse conjunto de questões que são centrais, a iniciativa liberal não os aborda. Mas vamos então às propostas que a iniciativa liberal traz a debate. Sobre a partilha de informações entre serviços públicos. A verdade é que esta proposta que é aqui colocada não acautela a necessidade da proteção de dados pessoais. Há já hoje possibilidade no tratamento de diversas questões nos serviços públicos que, quando há consentimento por parte do cidadão, a possibilidade de fazer essa partilha de informação. Mas quando há esse consentimento? E essa é uma questão central relativamente a esta matéria. Porque as questões da partilha de dados pessoais deve-se, aliás, não pode ser desta forma ligeira como a iniciativa liberal traz aqui a debate. Deve ser acautelado naturalmente e a solicitação desses documentos, em primeiro lugar, deve ser por parte dos cidadãos. Outras propostas que aqui traz, relativamente às certidões online e relativamente à certidão permanente. Sobre as certidões online, a iniciativa liberal não faz qualquer distinção entre o tipo de certidões. Trata a certidão de nascimento e de óbito como a certidão de casamento. E se há questões que poderemos abordar de determinada forma relativamente ao nascimento e ao óbito, em relação ao casamento, não o podemos, porque há circunstâncias que até o próprio pode ser dissolvido. Exatamente. Mas mais... Queria aqui acrescentar que o Conselho Superior de Magistratura chama a atenção para o fato do Código do Registo Civil não consagrar qualquer prazo de validade para as certidões de registro civil e nem refere as certidões online, porque traz uma questão a propósito de uma validade, mas a validade não é da certidão, a validade é do acesso à certidão. E ao introduzir uma norma negativa no Código Civil, como é proposto, faz corresponder um prazo que não tem, ou seja, introduz, faz referência a um prazo que não tem correspondência com o prazo da certidão. Portanto, estamos a tratar de aspectos que são substancialmente diferentes relativamente a esta matéria. Pode haver aqui uma outra questão, mas essa não foi suscitada por parte da iniciativa liberal, que é o custo que está associado a esse código do acesso online. Sobre isso não refere. Faz referência, efetivamente, a um prazo que não existe. O mesmo podíamos referir sobre a certidão permanente. Senhora Presidente, para concluir, dizer o seguinte: há aqui aspectos que são trazidos e são tratados de uma forma, permitam-me dizer, que não têm em conta, de facto, as verdadeiras questões que devem ser abordadas e que devem ser tratadas. Como referimos, nós consideramos que devem ser adotados procedimentos que, efetivamente, simplifiquem e facilitem a vida aos cidadãos. Mas isso não pode pôr em causa aspectos que são fundamentais, que são os dados pessoais. Nem podem introduzir dificuldades acrescidas quando há aspectos que o próprio Código Civil nem coloca hoje, como é, por exemplo, o prazo relativamente às certidões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Iniciativa Liberal por trazer este debate, sendo que devo começar por uma crítica para depois seguir para as concordâncias. A crítica é, quando se apresenta um conjunto de iniciativas ad hoc, e se faz pontualmente, passa-se ao lado de uma palavra que a Iniciativa Liberal gosta muito, que é uma visão holística do sistema, e desse ponto de vista essa é a crítica principal a este agendamento, porque ele poderá, desdobrando-se nas diversas formas inconsequentes da burocracia no nosso Estado, ou daquelas que oprimem as pessoas também no nosso Estado, na verdade desdobrar-se em anos inteiros de agendamentos que falham numa análise sistémica à situação. Mas eu gostava de dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, nós acompanhamos todas as tentativas de simplificação do relacionamento entre os cidadãos e o Estado. Parece-nos relevante salvaguardar, neste debate, matérias de direitos que são inalienáveis dos cidadãos, como é o direito à sua informação pessoal. Nós não temos uma visão imobilista sobre isto e, por isso, parece-nos que é desejável haver uma maior interligação dos organismos do Estado, das entidades públicas, e que é passível de haver essa interligação de informação com salvaguarda da informação individual. Um exemplo muito visível disso é o que acontece no sistema de saúde. Nós não temos medo de ir a um hospital ou de ir a um centro de saúde, mesmo em áreas geográficas diferentes, sendo que em qualquer uma desses locais, se correr bem com o sistema informático, os profissionais de saúde podem aceder a dados da nossa informação de saúde e fazem-no com segurança, até com informação ao utente. Porque, por exemplo, se eu for a um médico que não for um médico de saúde ou um médico que normalmente acede ao meu registro, recebo logo uma informação que determinado profissional acedeu à minha informação clínica. Isso até é uma transparência que o Estado pode e deve cumprir. E, por isso, desse ponto de vista, nós acreditamos que é possível compaginar quer a interligação de informação dentro do Estado, quer a salvaguarda de informação privilegiada, individual, e desse ponto de vista, sempre que o Estado não o fizer, a responsabilidade é do Estado, porque o Estado tem a obrigação de o fazer. No entanto, também não nos parece aceitável a crítica de que nós devemos, por tudo e por mais alguma coisa, ir a correr pedir certidões ao Estado. Não faz sentido que tal aconteça. E por isso temos um caminho que pode ser trilhado para garantir que há certidões desnecessárias, nós não temos que andar uma e outra vez a pedir. E acompanhamos essa realidade. Outra questão, e eu creio que isso é desvalorizado no projeto da Iniciativa Liberal, são as certidões que podem mudar com o tempo. Deve haver uma necessidade ou uma facilidade da avaliação de determinada informação em determinado momento temporal. Por exemplo, um imóvel pode ser vendido e eu, que era o anterior detentor desse imóvel, ainda manter o seu registro de propriedade e se ele não for atualizado, não tiver essa obrigação de o utilizar, então andar aqui a passar-me por quem não tem essa propriedade, ou por quem tem essa propriedade. O mesmo acontece com a situação civil. Eu tenho um registro quando sou casado, se me divorciar, deixa de estar válida essa informação, e por isso há elementos sobre a atualização da informação que, desse ponto de vista, da iniciativa liberal não salvaguarda. No entanto, parece-nos que o pressuposto que está por trás da iniciativa é válido. Não faz sentido nós permanentemente estarmos a gastar dinheiro para ter acesso à informação que é nossa e que já devia estar disponível de forma gratuita, ou pelo menos de uma forma com menor custo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, nós já ouvimos aqui diversas opiniões e ouvimos aqui a questão por parte do Partido Socialista a dizer nós temos feito, nós fizemos. Na realidade, o Partido Socialista, desde o tempo de José Sócrates, que lançou o Simplex e que apresentou muita coisa, só é pena não funcionar. A maior parte das coisas não funcionam para a população e as pessoas não conseguem utilizar os tais serviços e a forma simplificada como o Partido Socialista apresentou as suas coisas. Obrigado. Percebemos perfeitamente que na questão da digitalização, o Partido Socialista, apesar do esforço feito aqui, tem penalizado claramente os mais velhos e esquece por completo os mais velhos. Tenta uma lógica de digitalização sem fazer a mera modernização. Criam documentos meramente digitais sem perceber que os documentos únicos não têm que obrigatoriamente ser todos meramente digitais e podem continuar com algumas versões e não é o custo do papel. E a questão do custo do papel, parece a lógica do papel, qual papel, etc. O custo do papel faz com que os mais velhos não sejam excluídos. Mas para além dos mais velhos, continuamos a ter, na sequência do debate de ontem, a questão do interior do país, onde a acessibilidade e os meios digitais são muito reduzidos porque os senhores não investem nos meios para que o interior tenha acesso aos meios para ter acesso à digitalização. Portanto, ou excluímos o interior de toda esta digitalização e dizemos a essas pessoas que não fazem parte deste processo de dinheiro gasto pelo PRR porque não olhamos para eles e não aceitamos que eles participem, porque não têm forma de o fazer em Trás-os-Montes, nas Serras Algarvias, porque não há internet. E os senhores têm que conhecer o país real, de uma vez por todas, para perceber que as propostas de modernização e digitalização devem ser, de facto, o caminho para o futuro, mas que existe, pelo meio, todo um percurso que tem que ser feito. Caso contrário, propostas a vulso, como as taxas sociais de internet, que não funcionaram, que já falámos sobre elas aqui, que não cumpriram minimamente os objetivos, que chegaram a 0,06 dos objetivos do Governo, fazem com que grande parte da população envelhecida em Portugal, e esta população envelhecida não tenha capacidade de entrar nesta vossa lógica de digitalização, esquecendo por completo os mais velhos. E uma coisa pode ter a certeza, ou chega, não se esquece deles, não os deixa para trás. Achamos que o caminho é a digitalização, mas ponderado, faseado e de forma a não extinguir os serviços públicos presenciais, que lhe vou dizer uma coisa, tantas vezes são importantes para os mais velhos, muitas vezes é o único dia que saem de casa, têm a hipótese de aprumar e ir a estes serviços porque estão em zonas completamente isoladas e que não têm absolutamente mais nada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradecemos à Iniciativa Liberal por trazer estas matérias a debate e começaríamos com uma questão prévia, porque no entender do PAN é evidente que não devem existir em taxas nem em emolumentos sem qualquer tipo de contrapartida ou serviço associado. Eu recordo que tivemos uma proposta no sentido de estudar todas as taxas sem contrapartida, quer no âmbito nacional, quer no âmbito local, mas este Parlamento chumbou-a. Nós somos ainda sensíveis a serviços públicos humanizados e por isso mesmo conseguimos prever na legislatura passada a gratuitidade dos atestados passados pelas freguesias às pessoas em situação de sem-abrigo. Mas entrando naquilo que hoje é trazido a debate, e nada desta dimensão é trazida pela Iniciativa Liberal, vemos algumas propostas úteis, como o aligeiramento das multas por não apresentação do dístico do seguro automóvel, ou o prolongamento dos prazos das certidões, e também a existência de uma maior interoperacionalidade dos serviços públicos. Só que estas propostas são uma espécie de mural, não fazem bem nem fazem mal, e por isso não merecem a nossa oposição, mas há uma outra dimensão que não podemos, contudo, acompanhar. Desde logo, a eliminação do preenchimento anual do IES. Esta é uma proposta que é perigosa, não só porque pode ser uma porta para maiores dificuldades para os serviços de compliance e para fugas de impostos, mas também que pode pôr em causa os direitos dos trabalhadores. Também não podemos acompanhar propostas apressadas, como nos diz a Ordem dos Advogados, podem originar atos jurídicos inválidos decorrentes de situações ou utilização e instrução de uma certidão válida, mas desatualizada. E muito nos espanta que a Iniciativa Liberal não tenha tido o cuidado de acautelar estas questões que a própria Ordem vem mencionar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar à fase de encerramento. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, pensei que algumas destas propostas não precisavam de ser explicadas, mas pelos vistos, precisam de ser explicadas. Eu começo pela Sra. Deputada Sofia Matos. A Sra. Deputada Sofia Matos disse que iria precisar de andar com o computador atrás para perceber se as pessoas têm seguro ou não. Deixe-me dar-lhe uma novidade. Bem-vindo ao século XXI. Não vai precisar de andar com o seu ZX Spectrum atrás para aceder à internet. O website para perceber se os automóveis têm seguro é acessível pelo telemóvel. Se a pessoa não tiver telemóvel, a pessoa é obrigada a carregar a carta verde no carro. Portanto, é escusado. Sejam bem-vindos ao século XXI. Também dou as boas-vindas ao século XXI à senhora deputada do PS, que disse que há ali certidões online que podem ser mudadas e que por isso têm que ser revistas. Senhora deputada, uma certidão online é atualizada automaticamente, portanto não é preciso uma nova emissão para que ela seja atualizada. Pior do que isso, as empresas e as pessoas pagam pela atualização, ou seja, vão pagar duas vezes, vão pagar pela atualização e depois para renovarem, para terem acesso novamente a ela. Nada disso faz sentido. Depois disso, uma coisa... Disse aqui uma crítica válida, que era: esta nossa proposta não se deve aplicar às certidões escritas, às certidões físicas. E tem toda a razão, só há uma questão. é que na proposta revista que nós apresentamos, isso já não consta lá. Portanto, se é essa a vossa desculpa para votarem contra a nossa proposta, essa desculpa desapareceu porque a nossa proposta foi revista.